Durante a discussão, o suspeito teria desferido golpes de faca e fugido do local em seguida. A mulher recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada à Santa Casa. E até o fechamento desta edição, o autor do crime não foi localizado e o estado de saúde da vítima não foi informado. Isso me lembra um fato aqui em São João, na Praça Joaquim José, em que numa briga um dos em situação de rua também faleceu, né?
É, e recentemente aquele caso daquele imóvel ali desocupado.
Justamente,
né?
Também.
Mais
também
um
tem
morador em situação de rua, mais uma questão de droga, novamente uma questão de droga, né? Acabou matando, né, o rapaz que estava lá no imóvel, que morava inclusive nesse imóvel abandonado, que continua abandonado. Proprietário não está nem aí. E a informação é que ele tem vários outros imóveis em São João, ele mora em Campinas, e vários outros imóveis abandonados, né? Quer dizer, quer ter dinheiro, quer ter, manter os imóveis, não vende, não usa, não ocupa, e nem aí com a população. É um descaso total, né? Um absurdo isso que acontece. Mas eu vi nas tuas manchetes aí, Biagione, uma notícia alarmante, preocupante, chocante demais. Um corpo encontrado amarrado com arame, enrolado em
um cobertor.
É. Que loucura, tortura.
É o que a gente fala, né? Procurar notícia hoje em dia é assistir um filme de terror. Tem o corpo desse homem, ele foi encontrado em uma área rural de Alfenas, mas foi identificado no IML de Poços de Caldas, o Instituto Médico Legal aí de Poços de Caldas, passou por exames para identificação. Trata-se de Matheus Lucas Sidney Campos, de 18 anos.
Poxa, que coisa.
Jovem foi reconhecido pela irmã através das tatuagens que tinha pelo corpo. A vítima foi encontrada em uma estrada de terra nos fundos do bairro Jardim Aeroporto, na sexta-feira. De acordo com as informações, o corpo estava enrolado em um cobertor e amarrado com arame farpado. A vítima, no caso Matheus Lucas Sidney Campos, né, já estava em avançado estado de decomposição e enterrada em uma cova rasa. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada do corpo, que estava parcialmente soterrado, portanto, né, a perícia da Polícia Civil e equipes do Serviço de Inteligência da Polícia Judiciária também estiveram no local para fazer lá os primeiros levantamentos. E a polícia acredita que esse possa ser um daqueles crimes, Arté, relacionados com o Tribunal do Crime, né? Mas as circunstâncias ainda serão investigadas. Tribunal do Crime, todo mundo sabe que é aquele fim que leva aquele que traiu, né, um grupo ou uma facção, e que normalmente, para servir de exemplo, né, eles cometem essas atrocidades.
E da pior forma possível, para poder servir para eles, né, de exemplo, para que outros não façam. Droga, né, aquilo que a gente tem falado, droga, né, flagelo da humanidade nos últimos anos, né?
Ou você termina preso, ou você termina dessa forma aí, né? Vai parar no buraco ou na cadeia, né? Um dos dois. Então, é o que a gente sempre lembra quem está pensando, né? Para que tire da cabeça e não seja mais um, né, nessa lista trágica, né?
Pois é. Meu Jornal, estávamos falando, vamos dar um tempo aí nas tuas notícias, se me permitir, porque nós estávamos falando agora há pouco sobre imóveis abandonados, proprietários que não estão nem aí com a população, com os moradores, deixa o imóvel abandonado e que se dane. Nós recebemos aqui imagens e vídeos de um imóvel abandonado aqui na Avenida Dona Gertrudes, e os transeuntes dali, e quem nos enviou o vídeo está relatando isso, que eles estão preocupados, eles moram ali próximo, estão muito preocupados com esse imóvel. Eles enviam vídeo, enviam fotos mostrando que inclusive corre risco de desabar. Agora você veja, essa é uma avenida extremamente movimentado em São João da Boa Vista. Ontem milhares de pessoas lá estiveram, por exemplo, em função da parada de Natal. Quer dizer, é local que passa muita gente. A calçada é muito estreita. E nós estamos vendo na tela da rede Piratininga as imagens que os moradores nos enviam, moradores próximos aqui, que estão vendo esse imóvel se deteriorar cada vez mais e estão nos solicitando que façamos esse alerta à Prefeitura Municipal, porque talvez tenha que interditar isso daí, evitar a passagem pela calçada novamente.
Olha aí.
Você já percebe aí pelas imagens enviadas para os moradores que já está desabando, né, Júnior? Olha falou... aí, ó, isso é um pilar, isso é uma... Não sei,
você falou
que eu esteja vendo errado.
Você falou da parada de Natal. Quanta gente não ficou embaixo desse prédio aí durante a passagem da parada de Natal, né? Ela passa aí, nessa avenida, justamente. Para quem não conhece aqui... A Parada de Natal, São João da Boa Vista, uma das principais avenidas da cidade, recebe aí esse evento todo final de ano, e durante todo o percurso aí as calçadas são ocupadas pela população, que ficou parte dela, com toda certeza um bom número de pessoas, embaixo aí deste prédio.
E agora com a época de chuva isso só tende a aumentar o risco, acelerar o desabamento, né? Agora é um pouco mais perigoso. Esses móveis, lembra que o Rodrigo, todos eles foram interditados, ficaram muitos anos até interditados, em função de uma galeria de água da Sabesp, que passa ali por baixo desse imóvel e que teria danificado e colocado em risco. Posteriormente foi demolido o prédio do lado e liberado aí a calçada para os pedestres passarem por ali, enfim. Agora, não sei, pelo estado aí das fotos que nos enviam os moradores, é muito preocupante essa situação, né? Você veja que tem inclusive uma área, uma varanda ali para cima, você vê rachaduras no prédio, né? Então, e você já vê alguns trechos desabados, né? Então o risco é iminente, e eu acho que fica aqui dado esse alerta dos moradores, dado o alerta para a Prefeitura Municipal, que deve ver com carinho essa situação, porque depois que acontece a tragédia, meu amigo, minha amiga, aí é tarde demais, né?
Sim.
Aí não adianta fazer mais nada.
E lembrando, claro que problema maior é esse, né, de desabamento, mas um outro problema também é que destoa, né, deste centro, né, de São João da Boa Vista, que o pessoal inclusive chama de shopping a céu aberto, né, dada aí as condições em que a nossa Avenida Dona Gertrudes se encontra, com lojas aí e a fachada renovada, lojas de grandes marcas, enfim. E de repente há um contraste ali, né? Quando você encontra um prédio nessas condições em meio, né, a todas as lojas aí que estão com uma bonita fachada para atrair os clientes e tudo mais. Enfim, esse prédio aí caindo aos pedaços, né, que destoa realmente da paisagem, né, Arthur?
Ah, sim, enfeia totalmente a cidade, né, destoa, como você ressaltou, é muito feio, né? Enfim, agora precisa ver a situação jurídica. Será que a Sabesp já liberou? Sei que houve demandas, ações e tudo mais, né? Um deles já foi demolido, foi requisitado indenização da Sabesp. Não sabemos como está esse quadro. Se a Sabesp já liberou, já indenizou, enfim, é aí a responsabilidade do proprietário mesmo, né, Bejone? Porque aí...
Sim.
E também lembrando que se tiver uma tragédia, né, como as fotos nos dão a entender que pode ocorrer essa tragédia, lembrando que também aí o proprietário, neste caso, passa a ser responsável também. O Rodrigo observava que o prédio do lado já está demonstrando, tem uma rachadura, né? E está desequilibrado o prédio, pelo que nós estamos vendo, né, Bejone?
Para quem nos assiste aí pelas redes sociais, o nosso aplicativo, pode ver aí a parede, né, que fica ali do prédio em vista, né, que dá para ver toda a parede, ver aí as rachaduras. E há quem diga, inclusive aqui, tem que, passando por ali, já viu tijolos cair lá de cima. Quer dizer, se cai na cabeça de uma pessoa um tijolo desse,
poxa,
tá feita
a arte,
né? Rapaz do céu, precisa ver isso com uma certa urgência mesmo.
Quem vai ser responsável por isso, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, meu João, tem mais uma informação aqui, vamos às informações políticas aqui, né? A primeira informação é que está tendo tantos boatos sobre a saúde do prefeito municipal, nós recebendo toda hora aqui, inclusive hoje mesmo, recebendo até pedido de informação para a gente falar, noticiar sobre isso, querem saber como é que está a saúde do prefeito municipal. Estão dizendo que está com doença. Foi para você ter uma ideia da extensão desses boatos, uma me ligou dizendo até a doença. Que era uma doença terrível. Outra informação que nós temos também aqui de grupos que nos enviam é que até orações para o prefeito foi feito lá num grupo de orações do Jardim Guanabara, né? Então, imaginamos que deva estar se proliferando essas notícias. Hoje de manhã eu já tinha falado com o Vanderlei sobre isso. Hoje falei novamente com o Magalhães, o prefeito passou a manhã toda, se não me engano, está até agora reunido com o pessoal da saúde, né? Porque nós estamos tendo desde ontem a transformação aí da saúde de São João, que passa a ser administrada pelo Conderc, e óbvio, estou ocupando todo o tempo do prefeito, mas ele próprio vai vir desmentir aqui. Nós vamos gravar com o prefeito essa situação, ele próprio vai vir desmentir, mas nós queremos antecipar que a informação que eu tenho do prefeito, dos assessores, familiares, é que não são procedentes essas informações, que o prefeito está bem e que não se sabemos da onde que surgem os boatos, né? Como que prolifera, como que crescem os boatos, né? Eu acho que tudo começou quando o prefeito teve um leve mal-estar, nada grave, naquela maratona que nós tivemos lá do terceira idade aqui em São João da Boa Vista, no SIC, parece que foi uma queda de pressão, se não me engano. Ele foi no hospital, na Unimed, nem precisou ser medicado, porque chegando lá já estava bom, foi atendido e já retornou, inclusive, para o próprio evento. E daí deve estar surgindo, imagino eu, esses boatos. E aí tem aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, já estão até falando em doenças e doenças graves aí. Não é isso o que nós estamos vendo, estamos vendo o prefeito com bastante saúde, ele próprio confirma que está com bastante saúde, então é fake, é comentário, né?
O problema é que antigamente quando se contava um conto era daqui para ali, dali para lá, acolá, na vizinhança, né? A coisa ia se espalhando e antes que tomasse grandes proporções, né, Arthur? Ali o negócio, a verdade chegava para esclarecer. Tá. Hoje em dia, quem conta um conto na internet, nas redes sociais, abrange aí uma extensa, né? População aí, acaba a notícia que é fake news, né? Na verdade é fake news, acaba se proliferando aí de uma maneira descomunal. Então chega uma hora que acontece o que está acontecendo aí pelas redes sociais, está todo mundo meio, o que é que está vendo, né? Mas na verdade então nada está acontecendo, né?
É verdade. Bom, o outro assunto político que está aí chamando a atenção de São João da Boa Vista toda, está chamando a atenção do meio político, enfim, interessa para São João da Boa Vista, porque diz respeito à condução política da nossa cidade, é esse caso do presidente da Câmara Municipal, o Bira, né? Na última semana, a defesa dele teve um revés num julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral, que acabou confirmando a sentença aqui da Justiça Eleitoral de São João da Boa Vista, votando pela cassação do mandato dele por um erro que aconteceu durante as eleições com uma candidata. Enfim, nós vamos ouvir o presidente da Câmara, que vai explicar a situação dele, porque amanhã o cartório eleitoral marcou para amanhã a recontagem dos votos dos vereadores, já a recontagem. E pode ser, então, que amanhã o próprio presidente da Câmara tenha que deixar o cargo. Mas vamos ouvir primeiro o Bira e depois nós trazemos mais informações, informações agora recentes, agora chegando aqui as informações sobre esse caso, para que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo. Então vamos lá, vamos à informação do Bira.
Boa tarde à população de São João da Boa Vista. Sobre o processo que o partido MDB está sofrendo, do qual eu faço parte, gostaria de prestar alguns esclarecimentos que, sobre o trâmite que foi feito muito rápido, pulando algumas etapas, não dando prazo nem para os embargos. E também o que causou estranheza foi a matéria do chefe do cartório dizendo que o processo já foi transitado em julgado. E isso não foi transitado em julgado ainda. Então, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro do processo, eu estou conversando com todos os nossos advogados, para que dentro do processo, dentro da lei, a gente está buscando todas as alternativas para que a gente possa reverter nesse quadro. No mais, agora é aguardar, e estamos aí firme e forte. Enquanto a Câmara não for notificada, estarei trabalhando e honrando os meus votos, porque fui eleito pela população no voto livre. Então, o que eu puder fazer para evitar que isso seja tirado de mim, eu estarei lutando.
Tá certo, tá aí a fala do presidente da Câmara dando as suas explicações. Tem também um documento que chegou do Tribunal Regional Eleitoral e tem um trecho que a gente destaca aqui, é esse processo do que envolve aqui o Bira, que diz o seguinte: após a confirmação da decisão da zona eleitoral, será comunicada para retotalização dos votos para vereador com novo cálculo do quociente eleitoral e partidário, e ali cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa observação aí, se cabe recurso, então de fato o caso não está concluído ainda, e a gente tem informação de que, para recorrer e permanecer no cargo, a defesa do presidente da Câmara está recorrendo com uma liminar, né, que pode liminar justamente para quem se pede em questões urgentes, pode ser decretada liminar a qualquer momento, e aí ele permanece no cargo. Nós entramos em contato também com o cartório eleitoral de São João da Boa Vista, e ele diz que... mensagem aqui do Domênico: recebemos o acórdão na semana passada com a ordem de cumprimento imediato. Saindo a ata do procedimento, será enviado para a Câmara e lá decidem se vão dar cumprimento para empossar o novo diplomado ou protelar. Sobre o afastamento, o cartório, o Domênico, diz que o afastamento preventivo teria que ser o plenário da Câmara. Então vocês percebam que é um embrólio jurídico muito complicado essa situação. Muito complicado, tem muitas coisas acontecendo, a discussão jurídica é muito grande, tem várias ações no sentido de atitudes sendo tomadas aí o tempo todo, então é difícil você definir o que vai realmente acontecer, mas já é amanhã a recontagem dos votos, e também é difícil, muita gente perguntando, mas quem assume, tá certo? Nós estamos atrás de algumas pessoas aqui que fazem cálculos e tudo mais, nós podemos também trazer essa informação, mas também já fique bem claro que não são informações oficiais, que podem estar sujeitas a erros, e que não fomos nós que fizemos aí esse cálculo para saber quem assume, né? E veja bem, no caso de Vagar, já se sabe que assume o candidato do PL, o Tarcísio, que foi diretor de cultura da ex-prefeita Terezinha. Na tela é esse moço que nós estamos mostrando aí na tela. Tarcísio, diretor de cultura da ex-prefeita Terezinha.
Mas no caso ele assumiria como vereador.
Como
não
vereador.
Como presidente da
não,
Câmara.
Não. Presidente da Câmara teria que se fazer nova eleição. Ou nova eleição, ou assume o vice-presidente, o Carioca, seria o vice-presidente, tá certo? É, também, olha, outro embrólio, olha como é complicada a situação, tem outro embrólio aí, é o vice-presidente Carioca que assume imediatamente? É, não é o Carioca, tem que ter nova eleição? Tem duas correntes aí também brigando muito com relação a isso. Tem gente que diz, não, tem que ter nova eleição. Tem gente que diz, não, é o vice-presidente que de direito assume a presidência, né? Aliás, o nome é vice-presidente, então se deduz que assume o cargo de presidente. Olha que situação complicada, mas tem lá divergência. E tem um quesito aí no regimento interno, na lei orgânica do município, que diz o seguinte: o plenário é soberano. Eu acho que aí está a fala também do Domênico. O plenário é soberano. O que quer dizer isso? Que em última análise, quem decide é o plenário da Câmara. Então, se vai ter nova eleição ou não, quem vai decidir se terá nova eleição ou se o vice-presidente assume é o plenário da Câmara Municipal, porque tem essa prerrogativa aí de que o plenário é soberano. E aí também não vamos entrar nessa discussão para dizer, achamos que é isso, achamos que é aquilo, até porque as pessoas ficam muito sensíveis, né? Tudo o que se fala, as pessoas ficam sensíveis nessa época e podemos estar incorrendo em erros, haja vista que as informações são divergentes. Tem gente que diz, não, tem que ter nova eleição. Tem gente que diz, não, não tem que ter. Tem gente que diz, não, o presidente da Câmara tem que se afastar a partir do momento que recebeu lá do cartório eleitoral. Aí outros dizem, não, o processo não terminou, todo mundo tem direito à ampla defesa, só em último caso, só depois que vai poder permanecer ou não no cargo. O cartório, como o Domênico já falou, também está reconhecendo aí a soberania do plenário em decidir se acata ou não. Mas de todo jeito está marcado amanhã, 10 horas da manhã, a recontagem dos votos. Em havendo a recontagem dos votos, e agora é, por favor, especulação, não se sintam sensibilizados aqueles que forem citados, nós estamos deixando bem claro que é uma conta complicada a ser feita, mas tem uma informação aqui interessante, que nós não teremos uma modificação, nós teremos duas modificações. Porque aumentaria ali a sobra eleitoral, modificaria a sobra eleitoral, então nós poderíamos ter duas alterações. Primeiro, o partido Avante poderia puxar mais um vereador. O partido tinha colocado o vereador Tite, que se licenciou do cargo, está ocupando uma diretoria de habitação aí do município, e agora passaria a ter mais um vereador lá, que seria o vereador Pastor Carlos, que está no lugar do Tite como suplente, e passaria agora o Avante a ter dois vereadores. E se Tite continuar como diretor de habitação, quem seria o vereador próximo da lista para entrar no lugar dessa vaga a mais aí, seria o vereador Moreto. Moreto já foi vereador em São João da Boa Vista, ele é ali da região do bairro do Macuco, daquela região da nossa cidade, e ele seria o primeiro suplente aí que assumiria, no caso, a Câmara Municipal de São João da Boa Vista. O que, se confirmar essa tese, seria muito curioso, porque o vereador Moreto também, no último mandato, ele não era vereador e era suplente, e também houve a cassação do vereador na época, Fernando Betti, e ele só se tornou vereador porque o Betti foi cassado. E agora, novamente, ele se tornaria vereador porque houve essa mudança no coeficiente eleitoral. E o mais curioso desta tese, destes que estão defendendo essa tese, tá certo? Nós só vamos confirmar isso amanhã, 10 horas da manhã, com a recontagem oficial do cartório eleitoral, né? Vamos confirmar quem seria um suplente e como ficaria o quadro. E ainda nem se confirma se o presidente da Câmara sai ou não, se ele perde o mandato ou não. O mais curioso é que um partido que fez vereadores, que é o União Brasil, que fez o vereador Rui Nova Onda, esse partido perderia a cadeira também. Não tem nada a ver com isso o partido, não tem nada a ver com ele, mas perderia a cadeira na recontagem dos votos. Então, aí ficaria engraçado, porque os dois vereadores, tanto o Rui como o Tarcísio, têm ligação, obviamente, com a ex-prefeita Terezinha. Então, toda a ação do PL seria inócua, porque tirou, o PL também apoia a Terezinha, ela é do partido do PL, então tirou um vereador do PL e colocou outro. Empatou, 0-0, 1-1. Vou repetir, se esse cálculo que nos foi feito aqui por uma pessoa que faz, pediu para não ser identificada, mas é especialista em fazer cálculo, se esse cálculo estiver correto. Então nós teríamos duas modificações. Primeiro, a saída do presidente, faz a recotagem total, então você tem que colocar alguém no lugar dele. Então aí, o suplente mais que teria sobra, o partido que teria maior sobra, seria o PL, faz o vereador do PL. Tá certo? E aí, puxa também um vereador do Avante. Enfim, eu acho que é meio complicado de entender e meio complicado de explicar, né? Mas em resumo é isso que pode acontecer a partir de amanhã. Ou simplesmente uma mudança só na Câmara. Vamos aguardar, tem que aguardar.
Essa contagem, até, ela é complicada até quando dos resultados das eleições, né? O quociente eleitoral, em que muitos têm aquela soma de votos na frente de muita gente e na conta acaba caindo, né? E talvez nem chegam a ser, já aconteceu várias vezes aqui em São João, né? A pessoa nem chega a ser vereador empossada e tal. Então essa contagem de votos aí que tem relação com cadeiras, com isso, com partido e tal, realmente é complicada.
Não é fácil.
É.
E não adianta a gente tentar explicar aqui, Biajone, eu tentei explicar da melhor maneira
possível.
É difícil. Agora, não adianta tentar explicar porque é uma situação complicada. Enfim, pra gente mesmo que vive o processo eleitoral, ou como políticos, ou como imprensa, é difícil. Você sempre é uma casquinha de surpresa. E às vezes um voto define todo um quadro, uma situação, mas assim, garantido para nós, por um especialista, de que teremos duas modificações, não uma, na Câmara Municipal. Vamos aguardar, vamos ver também, eu não consegui localizar o Rui para saber se ele corre esse risco mesmo, e vou tentar localizá-lo. E, aliás, se estiver nos ouvindo, ou alguém do partido nos ouvindo, nós estamos no ar aqui até às 13 horas. Se quiser esclarecer, se sentir necessidade, tudo bem. Aqui somos democráticos, vamos ouvir todo mundo e com a maior imparcialidade possível. Tá certo? Então vamos ouvir. Se o pessoal lá do União Brasil se sentir prejudicado com os nossos comentários, quiser desmentir esse cálculo, se tiver informações melhores do que a nossa, pode ficar à vontade aqui, pode ligar, vir pessoalmente ou nos enviar zap aí se não tiver tempo. Mas me parece que a tendência é essa. Seriam os dois novos vereadores de São João. Seria o Tarcísio, ex-diretor da prefeita Terezinha, e o Moreto pelo Avante. Então seriam as duas modificações que essa mudança aí provocaria, caso o presidente tenha que ser afastado mesmo de suas funções como vereador.
Ainda cabe o recurso, né?
Ainda, no meu entender, cabe recurso, liminar a qualquer momento pode ser dada. O próprio Domênico já disse, olha, o afastamento imediato depende do plenário, tá certo? Todos sabemos que a Câmara caminha aí já para o recesso parlamentar, final do ano, orçamento, tem muitas coisas para votar no final do ano, então é uma situação bem complicada, Biajone, e indefinida, uma situação preocupante, esse quadro de instabilidade da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, né? Lembrando também que essa história aí da impugnação dos votos do MDB tem várias versões e enfim, o MDB sempre contestou essa decisão, sempre entendendo que a vereadora que teve seus votos teria sido retirada e assim não teria sido atingida a cota exigida por mulheres. Esse é o problema da cassação. O problema é um problema simples. Ah, não atingiu a cota é obrigatória de mulheres candidatas. Mas tinha uma candidata que foi retirada do pleito por decisão da própria Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral. Sobrariam ainda 2 dias para substituição e a alegação é essa. Bom, teve prazo para substituir, 2 dias, não substituiu, mas ela também foi retirada, não porque não estava em condições, pelo contrário, ela estava com todas as suas documentações, enfim. É complicado de entender, mas a verdade é uma só para entendermos isso. É uma situação difícil, instabilidade total, e não sabemos aí quais serão as providências tomadas e quais o destino da nossa Câmara Municipal. Biagione Neto.
Ok, Artem, aqui terminadas as notícias policiais, eu tenho aqui uma reportagem para ilustrar aqui, inclusive, o nosso rotativo, o nosso noticiário do meio do dia, falando sobre o mercado irregular de celulares. A informação é de que caiu este ano, em 2025, o mercado regular de celulares caiu 7%. Vamos lá, Rodrigo Oliveira.
Mercado irregular de celulares registrou uma queda de 7% no Brasil em 2025. A participação de aparelhos irregulares nas vendas totais de smartphones recuou de 19% para 12% este ano, segundo dados recentes divulgados pela ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. O cenário é resultado das medidas de combate ao mercado ilegal implementadas em conjunto por autoridades e órgãos de fiscalização, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Polícia Federal, a Receita Federal e Secretarias Estaduais de Fazenda. Quem relata é Luiz Cláudio Carneiro, diretor de dispositivos móveis de comunicação da ABINE.
Esses órgãos têm trabalhado em conjunto, especialmente na questão dos marketplaces, aumentando a fiscalização e aumentando a pressão para que eles derrubem esse anúncio de telefones irregulares. Então, esse conjunto de ações, mais esse trabalho todo que foi feito com a imprensa, divulgação, levou o consumidor também a ficar um pouco mais esperto em relação a isso, né?
Apesar do resultado positivo, a meta é zerar o mercado irregular de celulares. Uma das ações recentes foi uma resolução publicada pela Anatel em agosto, que especifica que lojas online e marketplaces onde são vendidos os aparelhos se responsabilizam solidariamente com os vendedores que comercializam os produtos.
A gente tem ainda uma grande resistência de alguns marketplaces que estão judicializando as medidas da Anatel, alguns até judicializando a própria Receita Federal, mas de forma geral existe uma pressão de vários setores em cima disso. Não é só a área de celulares, não é só a ABINE, vários setores são afetados pelo esse comércio irregular, principalmente os marketplaces, e a pressão de forma geral tem sido grande, tem ajudado a redução desses números.
De acordo com Luiz Cláudio Carneiro, o principal problema hoje é o contrabando ou descaminho, com aparelhos entrando irregularmente no país pelo Paraguai e sendo comercializados em marketplace. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Tá certo, tá aí as informações. É problema para todos os lados, né? Só problemas. Uma loja de automóveis, presta atenção nessa informação aqui, uma loja de automóveis foi condenada a pagar R$200 mil por assédio moral. Vamos conferir essa informação.
A concessionária Platinum Automóveis Importados, empresa do Grupo Ostens de Santos, em São Paulo, foi condenada pela Justiça do Trabalho por práticas de assédio moral. A condenação foi a pedido do Ministério Público do Trabalho. O procurador do MPT, Rodrigo Lestrade, diz que o processo teve início a partir da investigação de denúncias com a escuta dos trabalhadores.
Nessa oitiva, nós percebemos que havia um ambiente tóxico ali proporcionado por uma das gerentes, que ridicularizava, que merecia o trabalho de algumas empregadas ali, algumas vendedoras da loja, que é uma loja de comercializa carros de luxo, carros importados aqui na cidade. Feito isso, nós propusemos à empresa a assinatura do TAC, a empresa se recusou a ajustar voluntariamente a sua conduta. Prosseguimos com a demanda judicial, ajuizamos a ação civil pública.
A falta de acordo resultou na condenação da empresa em R$200 mil.
O acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a prática de assédio moral e determinou que a empresa se abstenha de praticar assédio moral, né? Repetir as condutas que ela vinha fazendo ou tolerando que a gerente fizesse. Determinou também a abertura de um canal de denúncias para que a empresa apure outros futuros casos de assédio ou de possível assédio e, por fim, determinou a condenação da empresa em R$200 mil pela prática de dano moral coletivo.
Procurada, a empresa se manifestou em nota. A Platino Automóveis afirmou que o processo segue em fase recursal no TST e, por isso, não comenta detalhes. Mas a empresa diz que já havia reforçado seus mecanismos internos com canal de denúncias independente e procedimentos mais rígidos de apuração. Todas as determinações do TRT foram incorporadas às práticas internas. Ressaltou ainda que fortaleceu suas políticas de prevenção ao assédio moral e reiterou o compromisso com integridade, transparência e um ambiente de trabalho seguro. Agência Rádio Web com produção de Rafael Silva, reportagem Janaína Oliveira.
Bom, pessoal, temos que fazer algum esclarecimento aqui. Amanhã nós não vamos ter a transmissão do Rotativa no Ar pelo Facebook, porque amanhã nós faremos a mudança da sede da Rádio Piratininga e da rede também. Nós estamos indo lá para a Avenida Oscar Pirajá, no prédio da Ciesp. A partir de amanhã, depois, a rádio passa a operar e a enviar a sua programação deste novo endereço, prédio do Ciesp. Nós teremos a rádio no ar, nós traremos essa informação aí do vereadores, de como fica a recontagem dos votos dos vereadores aqui em São João da Boa Vista. Vamos ver, fazer a cobertura amanhã dessa recontagem, porém, contudo, nós colocaremos na rede, pelo Facebook, e faremos um programa rotativo no ar, mais sobre esse tema específico, uma vez que nós estaremos mudando aí os nossos estúdios. Então, desde já, fica aí o pessoal sabendo que amanhã, aqueles que procuram a Piratininga pelo Facebook, nós não estaremos no ar. E amanhã também tem uma notícia aqui importante, a Ecovita, incorporadora e construtora, vai fazer o lançamento imobiliário do Guiomar Novaes aqui em São João da Boa Vista. O empreendimento está localizado a 5 minutos lá do centro da cidade, todo mundo sabe onde é, ali na 1º de maio, depois da 1º de maio, depois do Maestro Mourão, não é? E contará com 400 casas e terrenos a partir de 180 metros quadrados. E as casas, 47 metros quadrados, com 2 quartos, cada uma dessas casas. Vai ter um evento, né, pro lançamento, que vai reunir autoridades, imprensa e convidados. E será lançada a cerimônia da pedra fundamental, marcando o início das obras. Então, amanhã, finalmente, depois de muita novela, de vai e vem, vamos ter o Guiomar Novaes em São João da Boa Vista, as 400 casas, novas habitações aqui em nossa cidade. Lembrando que o Guiomar Novaes é o terceiro empreendimento da empresa, da Ecovita, aqui na nossa cidade. O primeiro bairro construído aqui em São João foi o residencial Jardim Aurora, em 2017, e na sequência o Nova União, em 2022. Ao todo, a empresa já entregou 882 imóveis para as famílias de São João da Boa Vista. E se você quiser ver lá, ainda conhecer, tem um stand de vendas da Ecovita na rua Benedito Araújo, número 780, no centro de São João da Boa Vista. Mas preste atenção, deixa passar o Natal, o Ano Novo, que vai começar a funcionar no dia 5 de janeiro, né? E vai seguir a lista da prefeitura. É, a Ecovita é uma das principais incorporadoras e construtoras do país e é reconhecida aí por sua excelência técnica e compromisso com a qualidade. Vamos ao rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com Rotativa. Vou repetir o aviso: amanhã Rotativa no ar. Vamos ter uma edição bem menor, mais curta, pela rádio FM 104.3 e vamos ter também as notícias pelo Facebook, pela rádio Rede Piratininga, porém nós não temos o jornal normal, uma vez que nós estaremos mudando de residência e você já fica convidado a tomar um cafezinho na nova sede da Rádio Piratininga a partir dessa semana. Vamos ao intervalo, já já a gente retorna.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
Ok, pessoal, retornamos aqui com Rotativo no ar pela Rede Piratininga, Facebook, YouTube, todos os nossos aplicativos e também pela 104.3, a nossa querida Rádio Piratininga, que amanhã muda para Casa Nova. Passamos a ter novo endereço, vamos estar lá na Oscar Pirajá, no prédio do CIESP. Tem gente aqui perguntando para nós mais explicação sobre por que que a candidata foi impugnada. Amanhã a gente traz essas informações, tá, trazemos esclarecimentos, porque há de convir, como eu já ressaltei, que é um assunto muito delicado. Tudo que você fala, nervos à flor da pele, todo mundo muito nervoso, nervosa, e enfim, a gente tem que tomar cuidado até com o que fala. Então, para não trazer uma informação errada, amanhã a gente fala. Mas a candidata era a candidata, disputava com uma campanha muito bem estruturada, enfim, foi impedida pela Justiça Eleitoral, não sei se essa explicação já resolve, e teve seu nome retirado da disputa, embora já estivesse em campanha, já estivesse fazendo as suas propagandas, né? Enfim, o Oswaldo Rino da Silva está lembrando aqui, ó, sobre a reportagem que nós fizemos de imóveis em risco de demolição, que na rua Saldanha Marinho tem também um imóvel que faz anos, a calçada está cercada e fica por isso mesmo, o imóvel lá é abandonado com risco de demolição. De demolição não, o risco de desabar, né? Demolição é o que deveria acontecer. A Maria Aparecida também está dizendo aqui, ó, excelente esclarecimento sobre o prefeito municipal, a questão da saúde do prefeito municipal. Ela diz o seguinte: também ouvi esses comentários, mas graças a Deus o prefeito Vanderlei está bem de saúde. Comentários, fake, Márcia, não procede, segundo o próprio prefeito. Inclusive, ele mandou uma mensagem aqui, que acabou a reunião agora, ele está ouvindo, e ele vai falar pessoalmente sobre isso também, porque não procede essas informações. A Elisa Pereira também comentando aqui, principalmente essas notícias dos acidentes, não é? E ressaltando aqui que é um absurdo, né? As pessoas encher a cara, beber e sair pela estrada, mas isso é um absurdo e a gente tem que falar muito sobre isso, né? A irresponsabilidade de motoristas que bebem e saem pelas estradas. Nós noticiamos antes os acidentes aí na nossa região. O Fernando Franco Borelli, boa tarde a toda a equipe de Rádio Jornalismo Piratininga e aos ouvintes. Deus abençoe a todos. E ele está dando a seguinte sugestão: os vereadores tinham que criar uma lei sobre esses prédios e casas abandonados no município, principalmente na entrada e avenidas ou no centro da cidade, na cidade toda, né, Fernando? Porque de repente, principalmente imóveis que dão próximo aí, a divisa é com a calçada, que nós vimos aquele imóvel que o nosso ouvinte nos mandou aqui as imagens, e o risco é muito grande mesmo, e é a vida das pessoas, poxa vida, esse imóvel aí o pessoal ligando dizendo que tá caindo tijolo, é uma calçadinha pequena, passa criança, passa idosos, um tijolo daquele basta para tirar a vida de alguém. Não é? Então, será que vai precisar acontecer uma tragédia para tomarem uma providência? É isso que a gente quer evitar, porque depois que aconteceu, não adianta, não é? Vai precisar, as imagens mostram por si só o risco deste imóvel. Então, chamamos mais uma vez aí a atenção das nossas autoridades. O pedido está sendo encaminhado à Prefeitura Municipal para que volte a interditar aquela calçada, enfim. Não sei quais os mecanismos legais, nós não sabemos como está o processo, nós recebemos as matérias agora um pouco antes de começarmos o rotativo no ar, mas nós vamos saber se é a Sabesp, se a Sabesp indenizou já o proprietário, se ele tem que demolir o imóvel, se ela já indenizou e se ele tem que demolir, a responsabilidade é dele, né? Mas de um jeito ou de outro, nem vamos discutir responsabilidade agora, vamos discutir a iminência de uma tragédia. É isso que nós vamos discutir. Bom, vamos falar de coisas alegres aqui no encerramento antes do rotativo no ar, que foi a parada de ontem, apesar do tempo não estar tão legal como estava na primeira, mas nós estamos vendo imagens aí pela rede de um pouco do que foi a parada de Natal ontem pela Avenida Dona Gertrudes. Lindíssimas imagens que nós estamos vendo. Linda a parada, dá para ver a alegria, dá para ver a Avenida Dona Gertrudes lotada, lotada, não é? Crianças, famílias, dá para ver o luxo das fantasias, né? A beleza dessas fantasias, muitas luzes, né? O encanto, né? Do Natal, Papai Noel, e no caso aí com várias apresentações dos nossos munícipes, gente aqui de São João que gosta desse espetáculo todo ano. Muito bonitas as imagens que nós estamos recebendo. Mais uma vez, parabéns aí aos organizadores do evento, parabéns à Associação Comercial. Olha aí a Dona Nena, não tem como voltar agora, né, pra gente ver a Dona Nena, tem? Vamos voltar o pedacinho da Dona Nena. Dona Nena, nossa mamãe Noel aqui, tá aí ela, feliz, alegre, bonita como sempre, olha a beleza dela, olha que paz, que serenidade, que alegria ela nos transmite. Mamãe Noel, a Dona Nena, conhecidíssima aqui em São João da Boa Vista. Estamos vendo também jovens, muitos jovens, crianças participando da parada de Natal. Acabou virando uma tradição de São João da Boa Vista, vem muita gente de fora, vem gente da região inteira para ver a parada de Natal. E eu vou dizer mais agora, falamos, elogiamos, mas tem aqui um puxão de orelha. Precisava divulgar mais no estado de São Paulo todo, nem pouquíssimas, raríssimas cidades se enfeitam tanto para o Natal como São João região da Boa Vista, raríssimas cidades fazem uma parada de Natal como essa nossa, precisava divulgar mais, se bem que não cabe mais gente, né? Lota a avenida, até nós discutimos aqui numa das edições de talvez aumentar o percurso para que o público se distribua melhor na avenida, né? Porque já não dá mais. Nós tivemos a primeira parada, então foi loucura. E ontem também, não foi muito diferente, não. Ontem também o público compareceu em peso para assistir a parada de Natal. Alô, Prefeitura, alô, Associação Comercial, pense nessas nossas sugestões aí de ampliar a área de desfile e também de divulgar para o Brasil inteiro essas imagens. É muito bonito demais. Pouquíssimas cidades têm esse luxo com o seu Natal, esse cuidado com o seu Natal, né? Pouquíssimas cidades têm uma parada de Natal tão linda, tão bonita como a nossa. Estamos mostrando na tela agora um carro alegórico, aí, se assim pode ser chamado, né? Olha o luxo disso, que coisa linda, né? As cores muito bonitas, os espetáculos dos artistas que vão lá exibir a sua arte, as suas capacidades, enfim, é muito legal, é muito bacana. E já que temos essa tradição, temos público, temos dinheiro para fazê-lo, vamos divulgar isso para o Brasil inteiro. Pô, só precisa saber que São João é uma cidade que tem um Natal tão diferenciado assim, porque a gente se perde porque nós não somos uma cidade turística ainda, né? Sonhamos que um dia venhamos a ser, mas ainda não somos uma cidade com grandes ações turísticas ou grandes atrações turísticas, né? Mas que esses eventos com essa grandiosidade é comum em cidades turísticas, mas muitas delas, a maioria delas não tem isso que São João da Boa Vista tem. Vamos divulgar mais e vamos pensar em dar mais conforto para a população. Como? Aumentando aí o trajeto da parada de Natal para que mais gente possa ver esse espetáculo maravilhoso, lindo, que é a parada de Natal de São João da Boa Vista. E o tempo ajudou, né? Tanto na primeira, principalmente, como na de ontem. Mas vamos saber como vai ficar o tempo aqui em São João da Boa Vista? Hoje tem chuva. Tem chuva. Hoje a gente já fala com mais certeza, assim, tem chuva, porque a probabilidade de chuva é de 75%. Quando passa de 60%, a probabilidade aí aumenta muito, né, as condições. A umidade relativa do ar está ótima, 69%. Nós teremos amanhã, terça-feira, mais chuva também, e a chuva retorna depois de um dia nublado na quarta, quinta e sexta. Então nós teremos uma semana ainda alternando aí chuvas, tempo nublado, tempestades que podem acontecer hoje, por exemplo, né? Mas até aqui também havia tanta expectativa e medo com relação a essa mudança de tempo. Nós vimos assustados o que aconteceu lá em São Paulo, o vendaval forte que atingiu lá a capital, várias cidades do interior, mas mais uma vez São João da Boa Vista abençoada, né? Que chegou, deu para sentir o vento muito forte, deu para ver a chuva muito forte, muito intensa, mas mais uma vez proteção de Deus sobre nossa cidade. E o que aconteceu foi que foi ameno, não foi tão grave como eram as previsões. Meu amigo, minha amiga, nós vamos encerrando aqui essa edição de Rotativa no Ar, desejando a você uma boa semana e desejando que você tenha aí as bênçãos de Deus hoje, amanhã e sempre.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
A Secoi Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.
Rádio Piratininga.
ZYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Piratininga.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Baixe o aplicativo. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Já pensou em transformar seu